nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, dá uma olhadinha na câmera geral lá, ó. Dá um tchauzinho aí, tchauzinho é na Itália, né? Tchau é chegada também, né? Então tchau, tchau, Itália. Ô Paula! Olá, boa tarde, pastor João Paulo Gouveia, seja bem-vindo. Michele Gomes também já nas câmeras.
E oi, eu tô gente!
Um pouquinho gordinho, deixa eu murchar a minha barriga aqui, pastor João Paulo, tá bem, tá elegante, hein, pastor João Paulo, olha lá.
É, você vê que eu sei falar bastante italiano. Linguine, espaguete, só fala comida, né?
Talharine.
Talharine.
É, perpetone. O que é perpetone? O pastor João Paulo gosta de fazer perpetone.
Pizza
velho.
De peperoni.
Peperoni, é. Muito bem.
É porpetone.
Porpetone. Eu inventei um prato, você não entendeu, né?
Ah, é um porpetone de peperoni.
Peperoni. Oh, tchau, Michele Gomes.
Diga!
Tudo
oh,
bem?
Ricardo bem? Santos. Nem sei o sotaque, né? Nem sei como que... É, pronuncia direito, mas tenho origem italiana na minha família.
Sério? Olha
minha
lá.
Minha bisa italiana. Meu avô falava algumas coisinhas, assim, que ele aprendeu com a avó, né? É, buonasera, ele falava, mangiare... É, falava umas coisas, umas besteiras também, que eu não vou falar.
Você sabe que
né?
Você sabe que
é melhor não falar.
Esse podcast é internacional, é ouvido em qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive na Itália também, né? Então, um abraço.
Temos os nossos ouvintes lá na Itália, Silvia de Torino.
E não é só a Paula e o Walter, né?
Não. Temos ouvintes na Itália também,
Michele,
em vários
o pessoal
lugares.
Pode participar do programa e acompanhar nas redes sociais, nos
Deve,
podcasts,
gente,
como que é.
Vocês devem participar, afinal de contas. É, a gente tem feito nas últimas semanas um estudo tão rico, tão detalhado do livro de Efésios. É, começamos no capítulo 5, estamos no capítulo 6 falando sobre a armadura de Deus e agora de forma bem detalhada cada elemento dessa armadura. Daqui a pouco o pastor vai falar sobre o elemento de hoje e tem sido um tempo de muito aprendizado e a gente tem recebido muitas mensagens dos nossos ouvintes, então fica o convite, participe, mande aí a sua mensagem, a sua pergunta, que a gente tem um tempo aqui depois para tirar todas as dúvidas e você é o nosso convidado. E para depois acompanhar todos os episódios, gente... Está lá disponível no nosso site rtmbrasil.org.br e você também encontra nas plataformas digitais. Então procure aí o seu agregador de podcast preferido, você vai encontrar a RTM Brasil, o programa Nos Caminhos da Fé. Já estamos com 27,
já.
Gente, 28º episódio, como passa rápido. E o tema de hoje é...
O capacete
então,
da salvação.
O Gênesis 6, é o capacete da salvação.
E a espada do Espírito...
Não, é o capacete da salvação.
Então é só esse componente hoje.
Só a salvação.
Capacete da salvação.
Só lembrando então que hoje então, a gente vai aprender sobre qual deve ser, dentro de todo esse contexto ainda, o nosso preparo espiritual como cristão, como crente para a batalha, o campo da batalha espiritual, como que o capacete pode me ajudar a me proteger dos dardos inflamados, as armas malignas, pastor João Paulo Gouveia.
Essa é a fé, né? Que livra a gente dos dardos inflamados do maligno, é o escudo da fé.
Isso.
E hoje a gente vai falar sobre o capacete da salvação. Então a gente está especificamente no versículo 17, na primeira parte, quando diz... Tomai também o capacete da salvação. E depois a gente vai para a espada, né? Que é aí a espada do Espírito, né? Que ele chama de espada do Espírito, que é a Bíblia. Mas, de qualquer forma, a primeira parte, ele fala sobre um elemento que é muito importante para nós, no sentido total, porque é disso que se trata... Parece o evangelho todo, né? É a chegada do reino de Deus, é esse que salva a gente, né?
Sim.
Vamos começar pela escola bíblica dominical.
Opa!
Né?
Eita!
Quais foram as duas coisas que realmente Jesus fez por nós na cruz, né? Duas coisas ele fez por nós na cruz. Importantíssimo a gente saber. Quais são?
Bom, eu aprendi uma certa vez, agora de memória eu não lembro, mas eu me lembro da justificação...
Está tudo colocado
redenção,
num lugar só.
A salvação.
Salvação é uma delas.
Tá,
e a outra? Porque antes de salvar a gente, ele fez uma coisa, porque ia ficar enxugando gelo se ele só salvasse.
Ah, ele pagou o preço em meu lugar.
Legal, mas não é isso. Não. Começa com Li e termina com Bertol.
Ah, libertou.
Libertou. Oh, muito bom. Sabe muito teologia.
Demais,
é. É, muito bom.
Então,
são duas coisas. Ah, ele liberta e ele salva.
Ah,
tá?
Sim.
Ele liberta do quê?
Do pecado.
Ele liberta da do poder do pecado.
Ah, do
pecado.
Okay?
Só uma... Do poder do pecado. Sim, é, nesse caso, do poder do pecado original, entre aspas,
do
ou
pecado.
Do pecado do dia a dia?
Então, é que uma coisa é o seguinte. Lembra que o negócio de justificação, aí a gente vai também falar um pouquinho dele hoje, tá bom?
Sim.
Mas ele liberta a gente da escravidão que o pecado nos impõe. Nós éramos escravos do pecado. Lembra que a nossa relação com Deus, a gente estava no estado de escravo do pecado.
Sim.
E agora?
Somos libertos.
Nós somos libertos da escravidão do pecado. Mas a gente só troca de escravidão. Porque no texto, no Novo Testamento, você vai ver as palavras de Paulo, ele vai usar dois termos que são importantes, que é doulos e kyrios. Kyrios é o Senhor.
Uhum.
E o doulos?
É o servo.
É o servo,
escravo,
é o escravo.
Né?
Uhum. Né? É o escravo mesmo. Então,
sim,
na verdade, a gente sai da escravidão do pecado e a gente cai na escravidão...
Do Kyrios.
Do Kyrios, do uhum. Senhor. É que essa escravidão do Kyrios, né, do Jesus, essa escravidão de Deus, ela não é uma escravidão, porque agora ele já não chama mais a gente de servos. Ele chama a gente de...
Filhos.
Seria
filhos.
Aquele servo da orelha furada... Conta um pouquinho para o ouvinte que...
Não, então,
tem
a questão da marcar a pessoa.
Isso.
Você tem isso no Novo Testamento quando ele diz que você está selado pelo Espírito. Você
selado.
Tem uma marca. É uma marca.
Uhum.
Que tá
não
colocado.
É o batismo com o
Espírito.
Você está
fechado
certo.
Agora. Não, mas você está fechado agora, né? Você é dele. Você é propriedade exclusiva de Deus, percebe?
Sim. Uhum.
Então ele liberta a gente da escravidão do pecado e agora nós vamos ficar libertos disso. Mas ele salva a gente também. Mas ele salva a gente do quê? Se ele libertou do pecado, agora ele vai salvar a gente
da
do quê?
Da condenação.
O que é a condenação? É, você está falando de uma condenação eterna.
É, seria a retribuição justa da parte de Deus pelos
Beleza.
Meus pecados.
É, ele, mas isso foi pago.
Sim.
Então ele não me libertou disso. Porque isso foi pago. A gente acha, Ricardo e Michele, que de alguma maneira Jesus vai lá, faz alguma coisa que a gente não precisa, que não precisou mais ser pago. Não, não, ele pagou. A penalidade que deveria ter caído sobre nós, ele pagou. Ele pagou com sangue, ele pagou com a vida dele completa, ele pagou. Ele sofreu o que a gente deveria ter sofrido.
Uhum.
É, ele fez justiça com a própria vida.
Que deveria ser feita.
Que deveria uhum. ser feita de qualquer forma. Então uhum. não foi assim, ah, ele desviou só a ira de Deus em algum sentido. Ah, ele fez um acordo, entendeu?
Uhum.
Tipo, ninguém precisou pagar. Não, ele paga a dívida que precisava ser paga.
Uhum.
Isso é justiça de Deus.
Justiça
tá?
de Deus.
Quando a gente fala, são palavras importantes, a primeira delas é justificação. Justificação, ele tem a ver com ele declarar a gente justo ou justificado. Ele não faz justiça para mim, ele faz justiça para quem eu pratiquei uma injustiça. Então, vamos lá.
No caso
Deus,
o pai
no caso Deus uhum. Deus ele tá tem a gente tem uma dívida com Deus, a gente pecou contra ele, a gente tem uma dívida contra
ele. Eu já nasci
ele.
Com essa dívida,
a gente já nasceu com ela, não na criação, a gente depois da criação a gente peca, que é exatamente a questão de Adão, ok?
Uhum.
Adão não peca?
Sim.
Tá, como é que o pecado de Adão chegou até você? Será que é genético? Será que tem lá um gene, algum elemento do seu DNA que é do pecado? Será que foi por comida? Será que foi por sexo? Será que é pelo ar que a gente respira?
Seria pelo status de ser humano?
Muito bem, está bem perto, né? Um livro do Dr. Shedd que se chama Solidariedade da Raça,
uhum.
e é esse o termo que a gente vai usar. É, o livro hoje chama O Homem em Comunidade. A Vida Nova mudou o nome,
uhum.
mas essa é a tese do doutoramento dele.
O Homem em Comunidade,
o homem
Dr.
Em comunidade,
Dr.
É Russell
Shedd.
Pode ser.
Legal.
E
o homem em
como é que o pecado de Adão chegou até mim? Lembra, quem era Adão?
O primeiro homem.
Era o representante. Uhum. O primeiro a gente sabe quem é. O primogênito.
Sim, sim.
De todos. Quem é o primogênito?
Jesus.
Jesus.
Mas em raça humana era Adão, o representante.
O primogênito é o Cristo.
Sim, sim.
Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, é o primogênito. Tá? Adão, ele é o representante da raça humana.
Eu não tinha entendido isso antes, é a primeira vez, eu confesso.
Porque são dois termos que são colocados para Jesus. Ele é o primogênito do Pai, quer dizer, sim, ele é o primeiro.
Sim.
Ponto. Então, que a gente, depois um dia a gente vai discutir
mas
sobre
metafísica.
Mas o
primeiro em raça humana é Adão, né?
Então, o primeiro criado, foi feito, é Adão. Mas quem é o primogênito do Pai? É
Jesus.
O Cristo,
uhum.
Tá?
Tá.
E duas palavras são usadas. A outra é unigênito do Pai.
Isso.
Isso quer dizer o seguinte. Primogênito, que ele é o primeiro filho da espécie.
Uhum.
Tá. Unigênito é que ele é o único da espécie.
Uhum.
Por quê? Ele não tem duas naturezas?
Sim.
Ele é o único da espécie.
Verdade.
Tá?
Por mais que você seja glorificado no dia...
Não tem, eu não vou ver, eu não
você
vou ter...
nunca será, nem eu, nem a Michelle,
eu não vou ter natureza divina.
Divina e humana.
Exatamente. A gente vai sempre ser de natureza divina.
Mas e aquilo que dizem que a gente tem uma partícula divina em nós? Você já ouviu isso, né, Michelle?
Já.
E aí?
Ai, meu Deus do céu.
Você já ouviu, pastor João Paulo?
Tá onde na Bíblia isso?
Não, eu tô perguntando porque a gente ouve, né?
A gente ouve.
A gente ouve.
Mesmo, né? Não, você é filho de Deus e tem uma partícula de Deus aí na sua vida.
Papo de partícula.
Uhum.
Boa, né? O povo inventa. Eu já vi os caras falando que encontraram o DNA de Deus. É um cara famoso, é um político famoso.
Sim,
pastor político famoso que encontrou o DNA de Deus. Ele tem a sequência genética de Deus.
Uhum.
É o DNA espiritual de Deus. Tem gente falando besteira para todo lado. Precisa ler a Bíblia mais. Se só ler a Bíblia já vai ajudar bastante, né? Então, a questão é que Jesus, então, ele é o primogênito, ele é o unigênito, ele é o único da espécie. E ele faz um negócio que é a justificação. O Pai, a gente tinha uma dívida com Deus, essa dívida precisava ser paga. Não é um acordo. A gente acha que Jesus foi lá e fez um acordo para livrar a gente da penalidade. Ele não fez um acordo. Ele paga a dívida. Não tem acordo. Ele pagou até o último centavo.
É a dívida referente à ira de Deus sobre o meu pecado.
Muito bem. A gente peca, tem lá uma dívida. A lei diz que a dívida precisa ser paga.
Uhum.
E Jesus vem cumprir a lei, não abrogar a lei numa versão mais antiga. Ele não veio, acabar com a lei, ele veio cumprir a lei.
Literalmente cumpriu a lei.
A lei, ela dizia que eu tinha que pagar o preço do meu pecado até a última gota de sangue.
Sim. Uhum.
Certo?
Sim.
Então ele vai lá e paga. E paga com o sangue dele. Então tem uma música aí que a gente fala, eu nunca saberei o preço, eu sei o preço.
Uhum.
A música diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
Sim.
Talvez eu não vou sentir. Talvez eu não pague o preço, porque ele pagou. Talvez não, né? Eu não vou pagar, porque ele pagou o preço. Então eu sei qual é o preço do meu pecado. É a morte de Jesus. É a vida de Jesus. Eu deveria ter morrido lá. Esse era o preço do meu pecado lá na cruz. Então ele paga a dívida. E ele, então, Deus agora, lembra do tribunal, a gente conversou nos programas aí para trás, não sei se foi aqui ou se foi no outro, se foi em qualquer outro lugar aí que a gente conversou, mas a questão é você imaginar um tribunal de justiça, você tem o juiz, certo? Que está lá sentado,
foi
lá naquele...
Mesmo.
Foi aqui, não foi?
Foi?
Aí você tem o acusador, você tem o advogado de acusação,
também.
O advogado de defesa, o capiroto e Jesus, né?
Sim.
Uhum. Os dois estão ali também, um acusando, o outro defendendo. E você tem aquele que vai dizer que tem a força de condenar.
Uhum.
Quem tem a força de condenar?
É Deus.
O juiz.
Não. Não, a força de condenar é da lei. É a lei que diz, opa...
Assim, a Ricardo, legalidade ali, né? A legalidade para você punir.
Quem declara o que a lei está condenando...
É o juiz.
É o juiz,
certo?
Sim. Então o juiz vai lá, o acusador vem e fala assim, olha, passou no farol vermelho. A lei diz que ele tem que ser multado. Aí o outro vem e diz assim, não, mas é que era 2 da manhã. Você entendeu?
Sim.
Beleza. Aí ele vai pegar a lei. Lá é uma região perigosa. O nosso advogado vai dizer isso. É uma região perigosa. Era 2 da manhã. Ele não quis parar com medo de ser assaltado. Então ele passou no sinal vermelho. Então tem uma coisa que é, ele tem culpa porque passou. Mas vamos ver o que a lei diz. É isso que o juiz vai fazer.
Perfeito.
Ele vai olhar a lei e a lei diz assim, não, não pode passar em qualquer hora. Então, se
é
não
a letra
pode,
da lei, né?
É a letra da lei.
É a letra fria da lei, né?
Isso. Se a lei está dizendo não pode passar no farol vermelho em qualquer hora, acabou, morreu o assunto.
Sim.
Não se pode passar em qualquer hora. Então, eu vou sofrer a penalidade. O juiz, ele está... E aqui vale todas as venhas, né? Como diz no tribunal, vale todas as desculpas possíveis no sentido de é limitada essa nossa visão, né? Esse exemplo que eu estou dando ali também é limitado, não cabe tanto para Deus. Por quê? Porque o juiz está limitado à lei. Ele não pode suplantar a lei. Ele não pode dizer, ah não, a lei está falando, mas é bobagem aquilo que ela está falando, não existe, vai ter que fazer até lá. Então o que acontece? Ele lê a lei fala assim, olha, ele não podia ter passado realmente, tem que multar. A lei diz, aí o juiz então declara a culpa.
Sim.
Ou a inocência. Ele lê lá na lei e fala assim, não, só até as 11 da noite nesses lugares perigosos. Entendeu? Ela tem lá uma brecha que... nesses lugares perigosos até as 11 horas. Por isso que em muitos lugares eles acendem a luz amarela piscante. Porque é um lugar perigoso.
Sim.
E talvez é melhor você não parar, mas você passa com atenção, chama atenção. Percebe? Então o que que acontece? O juiz então vai declarar ele culpado ou inocente. Isso é justificação. O advogado de acusação mostra todos os meus pecados diante do juiz. O juiz, então, pega a lei, né, e diz, ó, realmente é culpado esse JP. Aí vem Jesus e diz assim, não, não, mas eu tô com o ticket aqui, eu paguei a dívida dele. Tá aqui meu sangue, ó. Tá vendo aí? Eu paguei a dívida dele. Aí ele olha e fala assim, olha, realmente... É, a dívida foi paga. Ou seja, a lei perde o seu poder condenatório, porque não tem dívida mais. Como é que ela vai cobrar uma dívida, a lei,
se
já foi paga? Então ele não pode cobrar. Você recebe lá um boleto, olha, tá atrasado lá a prestação do seu negócio. E aí vem lá embaixo assim, se você já efetuou o pagamento, desconsidere essa comunicação. Porque é isso que tá acontecendo. O diabo vem, olha, ele fez o seu caralho. Mas lá embaixo vem a letrinha assim, já paguei isso, então desconsidera.
Excelente.
Percebe? É nessa relação. Então o juiz, ele olha pra Michelle e diz assim, não, a Michelle não tem culpa. A Michelle é inocente. Acabou. Então justificação é um ato. Ele está dizendo, você, o juiz agora, diante da acusação e defesa, diante da lei, ele está dizendo para você, você não tem mais nenhuma dívida, porque a dívida foi paga. É um ato declaratório, é ele que diz, você agora está justificado. Aí tem um negócio que chama assim, expiação, né? A expiação, ela é a palavra em si, ela quer dizer...
Cobrir.
Encobrir, tá? Então vamos lá, antigamente pegava-se o cordeiro, cortava ele no altar e o sangue dele era aspergido, era jogado por cima dos nossos pecados. O que que acontece? Deus olha de lá o pecado e ele fica, né, irado com aquilo, né? Ele fica, olha, poxa vida, tá aí, ó. Então, espirrava-se ou aspergia-se ou colocava-se em cima do pecado isso. Mas tava lá, o pecado tava lá, era parcial, você entendeu?
Sim.
Então vem o diabo, miserável como ele é, o que que ele faz? Levanta o tapete e fala assim, não, tá com esse sangue daquele cordeiro provisório, o animal provisório, tava aqui por cima, mas quando eu levantei o tapete, ó a sujeirada toda que tá lá embaixo. Porque era... encoberto isso,
sim,
tá? Muito bem. Jesus, como o Cordeiro perfeito, ele faz a expiação perfeita. Agora ele não meramente encobre com o seu sangue, mas ele lava a gente com o seu sangue. Ele lava. Ele, como ele pagou a dívida, tudo aquilo que estava guardado embaixo do tapete agora já não existe mais. Então o miserável lá do capiroto, o advogado de acusação, com a hora que ele levanta o tapete para me acusar, ué, cadê aqueles pecados que estavam aqui? Jesus levou sobre si na cruz.
Uhum.
Percebe? Sim. É bem isso que está acontecendo, essa expiação. Por causa do nosso pecado...
Então, até
pecado,
aqui eu tenho justificação
expiação.
E expiação.
Tudo isso está dentro de uma palavra que a gente chama de soter, né?
Tá.
Que é...
Salvação.
Que a matéria, na teologia sistemática, é soteriologia. Uhum.
Estudo, tá? Da salvação.
Estudo da salvação. Uhum. Quem nasce lá em Salvador é o quê?
Soteropolitano.
Soteropolitano, que é a palavra de soter, uhum, né?
Sim.
Muito bem, ele é soteropolitano.
Na polis Salvador. É,
exatamente. Uhum. Então, a grande relação agora, dentro dessa matéria, a gente tem justificação, a gente tem expiação e a gente tem um negócio que chama propiciação. Propiciação é a ira de Deus contra o pecado. É a ira de Deus sobre os pecadores ou sobre os pecados dos homens, né? A morte de Jesus aplaca a ira de Deus,
uhum,
acalma Deus. E não é uma ira no sentido de alguém descompensado, como a gente acha que é.
Entendi.
Tá? É, porque a gente acha que uma pessoa irada é alguém descompensado, né?
Sim.
Ele não é descompensado. A gente usa isso dentro também de uma matéria que se chama antropomorfismo, que é forma humana, isso quer dizer antropos, e forma, sim, né? Então a gente tem forma humana, a gente fala, Deus tem os pés dele, estão sobre a terra, são os estrados dos seus pés, as asas, as mãos, né, dele, os oceanos, uhum, estão todos nas palmas das suas mãos, quer dizer, Deus tem mão, uhum, como que é isso, né? Um dia a gente discute mais especificamente sobre isso. Mas a grande relação, ela tá assim, tem um pecado, e tem a ira dele sobre, tem a indignação dele sobre. Mas a gente usa essas palavras, ira, indignação, tristeza, né, chateação, para Deus, a gente chama isso de antropopatia,
uhum,
que é uma maneira de colocar sentimentos humanos para explicar, ou pelo menos tentar entender como é que Deus vê a coisa, tá?
Fala. Acho que você tinha falado desse termo no dia que o Vini veio aqui, né?
Sim. A gente falou.
Primeira aos Tessalonicenses, uma das cartas de Paulo também, capítulo 5, versículos 8 e 9, tem a ver aqui, e aparece essa palavra, né? Mas nós, quer dizer, ele está continuando, né? Tem um mas aí já, né? Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete... Aí vem interessante, hein? A esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito bem.
Eu achei muito interessante, porque novamente aparece essa questão que você coloca aqui para a gente, ira, né? Como que está visto isso, e também essa questão de envolver uma esperança da salvação, né?
Ela não, exato.
Ela não é, ainda ela não é...
É, vê, a gente tá falando da matéria salvação,
uhum,
mas a gente ainda não entrou por que ele fala que é capacete da salvação.
Então, ele falou capacete da esperança da salvação.
Uhum. Muito bem, muito bom você ter lembrado desse texto, legal, que ele tem a ver com isso aqui.
Sim.
Porque o capacete protege uma região, e a gente vai entender por que isso na virada. Mas
tá,
só para a gente terminar aqui rapidinho,
sim,
essa primeira parte, entender que agora ele está calmo no sentido de pacificado.
Favorável.
A relação está pacificada. Existia uma tensão por causa do pecado. Eu estava separado de Deus. Então esse negócio da ira, esse negócio dessa ruptura, dessa tensão que o pecado promoveu, não tem a ver com destemperança de Deus, não tem a ver com alguém que não tem autocontrole. perdão, que não tem nada disso, tem a ver com essa promoção que o pecado faz, dessa ruptura, dessa tensão dele não poder mais chegar perto da gente, porque se ele chegar muito perto de nós por causa do pecado, nós seríamos destruídos.
Sim.
Tá? Por causa da glória dele. A glória dele não coabita com o pecado de jeito nenhum. Entendeu? Então nós seríamos destruídos. Então a tensão toda é essa. Então ele vai falar que a gente está revestidos aí com todos os elementos da armadura que a gente já falou, fé, né? A gente já falou sobre a sandália, estar preparado, estar disposto a procurar paz, não é isso que a gente estava falando? Com todo mundo e com Deus. E tu tá vendo que tá tudo mesmo no mesmo lugar. A nossa vida ela é direcionada quando a gente consegue entender esses elementos de verdade. E aí eu já começo a dar uma dica. Por que que ele usa capacete para falar da salvação?
Porque...
Capacete protege o quê?
A cabeça.
A cabeça.
Opa.
Tá.
Qual é a principal função do Espírito Santo de Deus?
É me trazer o convencimento.
Convencimento.
Acerca...
Exato. Convencimento é na ponta do pé, no umbigo ou na cabeça?
Não, envolve a racionalidade, a minha mente, razão.
Está
né?
na cabeça.
A cabeça, é... Sim.
Percebe? Uhum. Quando Paulo, no capítulo 12 de Romanos, vai falar que você tem que mudar o quê mesmo?
A mentalidade.
A mentalidade, a mente, o pensamento. Uhum. Parece que o que realmente está sendo colocado o tempo todo é que se você não entender o processo como todo, se você tiver uma pequena distorção do pensamento sobre Jesus e sobre a salvação, você pode se desviar dela.
Uhum.
A sua salvação está protegida no tipo de pensamento, no tipo de convencimento do Espírito Santo de Deus em você. É na cabeça que essas coisas acontecem, é racional. O processo de fé... Por mais que envolva elementos místicos e maravilhosos e não é, carismáticos, ele é racional.
Posso?
Pode.
Fazer uma pergunta?
Claro.
Como a gente está falando de armadura e quando a gente pensa nas lutas espirituais, muitas vezes essas lutas começam aqui?
Sempre.
É sempre aqui?
Sempre.
Naquilo que a gente acredita, nos pensamentos que a gente tem, que tiram a nossa paz, nos trazem medo, nos trazem angústia. Sim. Começa no pensamento.
Você conhece alguém que tem problema com álcool ou droga?
Sim.
Onde é o problema que eles têm? Eu conheço neurologistas que falam assim, em 15 dias eu tiro a dependência química deles. Mas qual é o pior problema? Cabeça. Você vai visitar em centros de recuperação, eles não deixam assim, por exemplo, ouvir reggae, principalmente gente que estava envolvido com drogas. Reggae, rock, por quê?
Mexe com a cabeça.
Porque mexe com uma coisa que se chama memória afetiva.
Uhum.
Então, toda vez que o cara ouve o rock lá, não sei das coisas, ele fala, pô, eu lembro de estar numa viagem, fumar um baseado gigante. Aquilo já mexe com ele por dentro, cabeça.
Exato.
Ele pode até estar livre ou, quimicamente do vício, mas a cabeça é um grande problema. Você entendeu?
Entendi.
Quando você consegue... trabalhar isso. Quando fala ensina o teu filho no caminho, é cabeça. Incute nele, o texto bíblico fala. Você vai incutir nele. Uhum. Você vai pôr dentro da cabeça dele o Shema Israel, não é? Que Deus é único. Você vai incutir nele.
Uhum.
É pra incutir, é pra botar dentro da cabeça, é pra costurar.
É Filemão que fala, Filipenses que fala, pensando tudo aquilo que for
tudo que
digno,
for
bom,
exatamente.
Nisso pensar.
Exatamente.
Né?
Porque é na cabeça que acontecem as grandes batalhas espirituais dos seres humanos.
Que às vezes as pessoas se impressionam com, sei lá, uma pessoa endemoniada, né? Ou uma coisa muito sobrenatural. Daí você fala, ah, isso que é uma batalha espiritual. Mas essas batalhas a gente trava todo dia. Quando a gente tem ataques, tem medo, tem ansiedade. Eu acho que começa aqui, né?
O camarada tá lá fazendo um negócio, você sabe disso. Você tá em algum momento lá aqui no seu trabalho e de repente você pensa algumas coisas, aquilo começa a te dar uma taquicardia.
Tira a tua paz, né?
Não é físico, é psicossomático.
Uhum.
Tá na cabeça.
Sim.
Aí a cabeça faz com que aquilo se materialize no seu corpo. E aí você fica ansioso.
Que interessante.
Você, eu vou subir para pregar, né? Eu vou vir aqui.
Uhum.
Né? Os primeiros 5 minutos, para mim, são aterrorizantes. Tanto no púlpito quanto aqui diante desse microfone. São aterrorizantes para mim. Você entendeu? Mas eu aprendo a controlá-lo. Eu não deixo que ele me paralise esse medo, essa responsabilidade,
né?
Grande, essa ansiedade de poder estar aqui. Mas eles são. Se eu permito, né, que ele se materialize no meu corpo, ele me bloqueia.
Sim.
É assim que funciona. Entendeu? É aquele negócio assim, um dia... Minha esposa é muito tranquilona, assim, com algumas coisas, né? Lógico, tem outras que, né, como todos os seres humanos. A Alice era pequenininha. É. Gabriela tava no balanço. E aí ela, agora é minha vez. E bateu o balanço na testa da Alice.
Uma região sensível.
A Alice bateu a cabeça pra trás e já botou a mão assim, né?
Nossa.
Aí eu peguei ela no colo, entendeu? Eu falei, nossa, bateu o cucuruto, né? Pai faz essas coisas, bateu o cucuruto, tá bom. Na hora que eu tirei a mão, esguichou assim,
uau!
Aí eu, uau! Aí eu já...
Sangra muito, né?
Já travei, entendeu? Porque já rolou um desespero.
Claro. Falou,
calma, calma. Minha esposa, calma. Ela foi lá, pôs assim a coisa, deu uma limpada, foi limpando, aquilo foi sanando. A Alice foi ficando calma também. E pronto, ela tem controle sobre a situação.
O capacete dela estava de bronze ou de ferro, né? Mas tava
percebe
bem...
como ela controla isso, né? Controla bem essa situação. Outras situações eu controlo melhor do que ela, é normal isso. Agora, a grande relação é de que é na cabeça que as coisas acontecem. Né? Você começa a entender que é real algum tipo de heresia. Né? Por exemplo, tem uma heresia aí que veio já dos anos 80, anos 70, talvez, para cá, que era separar as três pessoas da Trindade. Até teve um aí que falava que tinha que falar bom dia pro Espírito Santo, porque senão ele ficava chateado.
Teve um livro, né?
Teve um livro, né? Senão o Espírito ficaria chateado. Pô, você tem relação com Jesus e tal, e não tem com o Espírito Santo que tá aqui, então você tem que conversar com ele e tal, né? Como se fossem realmente três pessoas distintas. É, isso é uma heresia. Quando você passa a entender esse tipo de coisa aí e falar, não, é verdade, isso aí mesmo, eu tenho que ficar trocando ideia com Jesus. Você fica com o Espírito Santo nesse sentido, vou dar bom dia. Bom dia, Deus Pai, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus. Você começa a cair numa armadilha, você entendeu? Que é problemática. Porque a gente...
E é bem sutil, né?
É muito sutil. Mas percebe,
porque
onde
a gente...
que está o problema?
Sim, e assim, causa um problema, porque... Ué, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são três pessoas. Então eu tenho que dar um bom dia para o Espírito Santo.
É. Né? Eu tenho que dar bom dia. Aí eu falo, eu oro e falo, Deus Pai e tal, em nome de Jesus. Mas e o Espírito Santo? Pô, o cara fica chateado.
É.
Entendeu? Então tem que falar bom dia para ele. Ô, bom dia, Espírito Santo. Né? Não é. É bobagem. É heresia.
E não é uma doutrina bíblica, apostólica.
Não é uma doutrina. Exatamente. Então a grande relação é que aonde começam esses desvios?
São as setinhas que chegam na
mas
mente.
Mas eles começam na cabeça.
Na cabeça.
Por isso que ele diz assim, então, se você deixar que pequenas heresias, não essa que eu estou te falando, né? Agora que eu dei exemplo, que pequenas heresias entrem na sua cabeça e te convençam de que aquilo é verdade, a esperança que você tem de ser ressuscitado com o Cristo e ser salvo por ele, ela vai por água abaixo. Por isso o texto que você leu. O capacete...
Da esperança.
Da esperança da salvação. Quer dizer, nós temos uma esperança. Se você permitir na sua jornada que pequenas heresias, pequenos ensinamentos entrem na sua cabeça, isso vai fazer com que você se desvie de Jesus. E isso é um problema.
Olha, eu tenho certeza que tem muita gente... Eu confesso que eu não li ainda esse livro e nem quero ler também agora.
Mas pode ler.
Não, assim, eu não tenho nem tempo. Tá tudo difícil para mim, mas muita gente, talvez a Michelle não. A Michelle é novinha, né? Mas a gente viu essa fase desse livro. Eu tenho muitos ouvintes aí que eu acho que já leram também. Ué, mas e agora, né? Você pode mandar sua mensagem aqui para a gente pelo WhatsApp 974-181-456, Capacete da Esperança da Salvação. Aí, depois dá uma pincelada aqui para a gente, como é que a gente faz para, na prática, né, se vacinar contra essas heresias, coisas sutis que vão surgindo sobre a gente. E a Michelle já leu seu recadinho também, a gente volta já.
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
E estamos de volta com você, olhando aqui nessa câmera geral, bonita demais. E você, Michelle Gomes, pessoal está participando.
É só a Michelle mesmo.
É só a Michelle Gomes, porque eu pastor, não, o pastor João Paulo está de boa aqui.
Você
eu
até
aqui,
é bonitinho, mas...
É, só a Maria concorda. Muito bem, ainda bem que a Maria acha, né?
Esses
a Maria,
dois.
Minha mãe e meus filhos. Muito bem, Michelle, e aí, tem gente participando?
Tem sim, o Antônio de Souza, lá de Castro, no Paraná. Estou ouvindo essa palestra em Castro, Paraná. Obrigada, Antônio, pela audiência. A Tatiana Dresler, do Rio Grande do Sul. Que bênção essa conversa, o capacete sempre. Sempre. Lutas temos diariamente, nossa maior luta é com nós mesmos, na mente. Nossa mente é um campo de batalha diariamente, não é mesmo, pastor?
É verdade.
A Kathleen Laiane, lá no Maranhão, também na sintonia. Vânia Lages também participando. Boa tarde, queridos. Que estudo maravilhoso. Grande abraço para vocês. Um abração, viu, Vânia? E a pergunta da nossa ouvinte, Raquel. Então, eu vou ler. Ela deseja paz, mesmo que os pecados estão perdoados por meio do sacrifício de Jesus... Terá consequências? Estamos perdoados, mas aquilo que a gente planta, a gente colhe? É isso? Como que funciona essa questão do pecado?
Boa pergunta, né?
Os erros, eles são passíveis de algum tipo de penalidade, né? De que vai acontecer. Então, eu adultero, né? Tô adulterando, não sei o que lá. Mas, possivelmente, a coisa pode estourar de alguma maneira que vai sair do seu controle. Vários pecados, mentira, fofoca, várias coisinhas que são problemáticas, né? Tem um livro do Dr. Shedd também, chama, é daqui da rádio. Na verdade é da Shedd Publicações, se não me engano. Mas é sobre o programa dele aqui da rádio, que chama Pecados e Pecadinhos. Uhum. Esse é muito bom. E ele fala de coisas que a gente nem acha que seria pecado. E ele coloca lá no livro e ele nos programas também, se você puder achar. Entra no site, né, Mi? Procure em programas, Pecados e Pecadinhos.
Tem os episódios. E teve um programa recente que você gravou com as meninas do Na Contramão sobre pecado também.
É
que vocês fazem essa reflexão sobre alguns pecados, o que é pecado, o que não é. Ficou bem legal.
E aí, então, as consequências do pecado, não a consequência geral do pecado no sentido de morte, essa foi paga por Jesus. Então, todos os que estão em Cristo Jesus agora são nova criação e a morte já não pode mais alcançá-los porque Jesus desceu, né, e roubou as chaves, pegou lá as chaves da morte, né? Por isso que ele falou: morte, onde está a sua força, onde está o seu aguilhão, e não sei o que lá. Não tem mais como prender a morte, não tem mais como fazer. Jesus venceu a morte, né? De maneira geral, e não fica mais preso sobre isso. Esse peso não está mais sobre nós. Mas tem os pecados da vida diária, né? Os problemas, tratar bem ou mal as pessoas, fazer com que as pessoas fiquem humilhadas, mentir. A gente conversava no programa com a Renata ontem de manhã, né? A gente falou sobre o filme Sleepers, e aí a gente falou isso: a mentira nunca vai levar ninguém, tem sempre que trazer luz para todas as coisas, né? A gente falou sobre denunciar casos de violência emocional, violência física, porque no filme lá os meninos são estuprados numa casa de recuperação, né? Onde eles estão, não é uma casa de recuperação, é tipo Fundação Casa.
Sim.
Eles cometem lá um delito e aí vão para aí, são estuprados. Então, e eles mentem, né? Eles não dizem o que está acontecendo lá por medo de serem mais retalhados, pedem para o padre mentir, para a família, para dizer que estava tudo bem lá dentro, tá? Aquilo vai ficando guardado, né? E aí eu disse: olha, essas coisas a gente precisa sempre colocar. Essas coisas precisam sempre vir à luz. Precisa. A mentira, ela causa um dano que muitas vezes é irreparável. A gente precisa trazer as coisas para a luz. E se você sofre algum tipo de abuso nesse sentido, seja emocional, seja psicológico, seja físico, precisa denunciar, precisa contar para alguém, precisa alguém tomar alguma providência para poder livrar você disso. Deus está de braços abertos para poder curar você, curar seu coração, curar seu físico, mas é necessário que essa coisa venha à tona.
Sim.
Porque Deus quer livrar você disso, tá? Então, denuncie mesmo.
Porque às vezes a vergonha faz as pessoas omitirem coisas graves, né? Mentirem. E
quantas pessoas sofreram no passado e levam hoje na vida adulta, né? Aquela carga, aquele trauma, né, pastor?
Ficou trauma.
Você pode perceber que esse tipo de coisa tem a ver com o que a gente está falando do capacete.
Sim.
O que, que esse tipo de agressor faz? Ele trabalha a mente.
É verdade.
Da pessoa. Você entendeu? Lá numa parte do filme, vocês procurem aí pra assistir Sleepers. E até pode procurar
Eu ia assistir esse filme. Eu tô sem tempo de assistir, verdade.
Todo mundo
mas eu
tem
vou,
tempo.
Eu ia colocar na listinha.
Tem
lá.
Tempo. Você põe e vai assistir no busão pra casa. Né? Mas
eu tô estudando francês no busão.
Você assiste o filme, tá vendo?
10 módulos atrasados, João Paulo.
A grande questão do negócio é que o estuprador de um dos rapazes mandava ele orar o Pai Nosso.
Uau.
Enquanto ele estava sendo estuprado.
Absurdo,
então tem uma hora que
né?
ele está na igreja que ele vai tentar orar o Pai Nosso.
Que bizarro.
E aquilo traz um tormento.
A memória.
Memória afetiva.
Dá a impressão que é uma coisa boa essa memória afetiva, mas também tem de coisas ruins que vem à tona na mente.
Mas é curioso você falar sobre essa questão da mente, né? Como pessoas que cometem a maldade, o abuso, elas atacam a mente, a cabeça das
tanto
pessoas.
Tanto é que eu acho interessante.
Esse que é o grande negócio. Sim. O que Jesus está falando sobre salvação tem a ver com a mente. Você entendeu? O caminho de santificação, né? E a jornada de concretizar a minha salvação e a minha devoção em Cristo Jesus, ela tem a ver com a minha mente, com a perseverança, com a resiliência, com alguém que caminha puro, perfeito nessa jornada para parecer com o Cristo. Então, tudo está na mente.
Sim.
Quando a gente fala sobre isso, o agressor, ele também ataca a mente. Você pode ver a mídia.
É o diabo.
Tem uma série que se chama Mad Men. Não sei se vocês já viram.
Sim, assisti.
E lá, nos primeiros episódios, eles estão falando... É sobre uma empresa de marketing, né?
Sim.
Como chama?
Uma das maiores empresas de marketing, de propaganda...
Propaganda e marketing.
Da Avenida Madison, nos Estados Unidos.
Exatamente. Então, o negócio era assim... como é que a gente vai vender... Tá todo mundo falando aí que o cigarro dá câncer, que o cigarro mata.
Sim.
Como é que a gente vai vender isso? Entra na mente. Então, você lembra das propagandas aqui do Carlton, Hollywood?
Tinha um cavalos,
E parava assim no alto, pôr do sol.
Michelle, isso aqui é só para os velhinhos aqui, nós dois. Aqui,
não, mas eu lembro desses comerciais, sim.
Eu lembro bem o finalzinho. Ela assistiu no YouTube.
Assistiu,
Não, tinha nos filmes, inclusive.
Era propaganda, né?
Então, onde que eles atacam? Eles atacam num bem-estar. Eles atacam numa
sensação
da mente. É a cabeça. Então, eles vão lá e falam assim... O cavaleiro tá lá, então ele tá olhando, dá uma sensação de poder, de autoridade.
O homem elegante, a mulher bonita.
Exato, aí aquele cigarro, ele acende, fuma aquele cigarro, você fala assim, uau, eu queria ter essa vida. Entendeu? Então eles atacam a mente, né? Quando a gente tá falando de internet e tudo, os ataques são na mente. Pode ver que hoje, o grande coisa que você chama o dilema das redes, também tá no Netflix, né? Um documentário.
Vamos fazer a listinha. A gente vai ter que fazer a listinha do livro e a listinha também dos filmes e seriados que fazem parte pra gente.
Porque isso tem a ver com o que a gente tá falando. É o capacete que protege a mente. E esse, o dilema das redes, ele vai falar assim, eles estão atacando isso. Você pode ver que hoje os adolescentes, os jovens e tudo, eles não conseguem parar 40 minutos para ler a Bíblia ou para ler um livro, porque eles estão toda hora só com o dedinho assim passando,
mesmo
dedinho
nós,
nervoso
Paulo,
passando,
mesmo nós também somos tentados a isso. Não é verdade?
Mesmo a gente, por quê? Porque eles estão atacando o quê?
A nossa mente.
Nossa mente. E eles estão criando hábitos que não são saudáveis e que vão desviando a gente do processo central. A gente não consegue concentrar mais. Se a gente não consegue concentrar, eu não tenho como ser ensinado.
Agora eu acho interessante.
Se eu não sou ensinado, eu não caminho na direção do Cristo.
Verdade.
Uhum. Percebe? Sim. Se o Espírito não me ensina, se o Espírito não me convence, eu não ando na direção do Cristo. Então vamos todos desviar e a gente vai acabar com a fé cristã nesse Sim. sentido. Então é necessário que a gente perceba isso. E a gente conversava aqui em off, né? Sobre esse elmo, né? Do soldado romano que era colocado.
E o X-Men lá também.
Muito
o
bem, Magneto. Você lembra que são os dois principais: Sim, é o Magneto Xavier. E o Xavier. Xavier. Né? Uhum. E o poder do Xavier é.
Entrar na mente.
Uhum. Né? Sim. E aí ele sempre corre, pô, não vou manipular, vamos usar aquilo. Né? É. Mas é entrar na mente.
Sim.
O Magneto percebe isso. Então ele faz um elmo, ele faz um capacete.
Pra proteger.
Pra proteger a cabeça, onde o outro não vai poder atacar a mente dele. Sim. E dominá-lo pela mente.
Uhum.
É exatamente isso que o texto bíblico está dizendo para nós. Você precisa Sim. se revestir de um capacete igual ao do Magneto, para não permitir que o diabo entre e ataque a sua mente, desvie você da salvação.
É bem rapidinho a leitura, e é Efésios, capítulo 4, versículo 17 até o 23. Uhum. Eu achei bem interessante. Como aqui nessa tradução, acho que é da Almeida, a Corrigida e Fiel. Tudo e bem. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, as outras nações, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, olha de novo, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vocês, não aprendestes mente assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente.
Você percebe que
quantos detalhes tá que entram na mente, falando sobre mente.
Os dois primeiros versículos estão falando só de entendimento, só de mente, de cabeça, só de percepção mental.
Sim.
Entendeu?
E esse capacete, de que forma ele é construído, ele é formado? É a palavra que nos ajuda a ter essa proteção para não ter a nossa mente atacada?
Então, na verdade, não existe um capacete.
Sim,
né?
É um símbolo. Tem a
o
ver
que ele
está
dizendo é
para
você blindar.
Posso ajudar
como,
aqui?
Né?
Ajudar não. Quem dera eu ajudar alguma coisa aqui. Modo de falar, Michele, que estou vendo aqui o versículo 25, está fervendo o coração. Vamos lá. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. São coisas práticas para a gente se afastar. Exato.
É o cotidiano. Então, quando ele diz, você citou aí um texto, que era aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é digno, aquilo que... É isso que você deve pensar.
Tá.
Como é que esse capacete se forma na cabeça? Você lutando para pensar o que é digno, o que é louvável, o que é de honra, o que é de glória, o que é santo. Né? A gente se junta para fazer fofoca uns dos outros, para falar mal uns dos outros. Sim. Mas a Bíblia diz que quando eu for até aí, Paulo diz, a gente possa compartilhar salmos, hinos Sim. e cânticos espirituais. É a cabeça da gente. Eu já disse, vou usar de novo aí o Chad de sim, novo sim. de exemplo, né? Então, tinha lá uma oportunidade, ele me aconselhou a fazer uma coisa e deu errado, né? E a mesma coisa aconteceu com alguém que eu aconselhei. Então, eu aconselhei uma pessoa, a pessoa fez o contrário, deu errado, deu pau, né? No final. Uhum. E aí, a pessoa veio conversar comigo, eu disse assim, mas eu te disse, né? Uhum. Quer dizer, tá vendo? Eu te disse, você é um cabeça dura e foi lá fazer o que não era para ser feito, beleza? Agora você vai sofrer as consequências disso. Quando o Dr. Chad me deu o conselho e eu fiz o contrário, eu bati a cabeça. Aí eu fui falar com ele.
Uhum.
Eu falei, Dr. Chad, eu fiz desse jeito aqui. Ele, é mesmo, irmão? Então vamos orar para ver como que a gente pode arrumar isso.
Uhum.
Eu, JP, cabeça... que ainda não está blindada e só pensando coisas ruins, fui justificar a minha própria, o meu próprio conselho, a minha própria arrogância de superioridade. Falar, eu te avisei. Você não quis, você é burro, você não quis me ouvir. Sim. Você é tapado, você não quis me ouvir. E o Dr. Charles fez assim, nossa, irmão, que coisa. Vamos ver como a gente pode fazer para arrumar.
Olha, ele não se colocou acima, né?
Percebeu que o pensamento dele era de compaixão, de amor, de...
Sofrer junto.
Comigo. E eu não tive o mesmo tipo de atitude com outro. Por quê? Porque a minha mente tá pensando coisas ruins. Entendi. E a mente dele pensava coisas boas. Essa relação, lógico, eu não estou dizendo que ele não tinha pecado, que ele era, né, era um quase anjo, né? Não, não tô. O que eu estou dizendo é que quando você me pergunta, pô, mas como que eu estruturo isso? Lutar para pensar coisas boas. A gente só pensa o mal. A gente julga de maneira maligna. A gente ataca os outros. A gente tem medo de ser ferido, então ataca. A gente faz julgamento de que os outros estão pensando maldades. A gente o tempo todo fica fazendo maldades e pensando maldades e maquinando maldades. E maquinando coisas ruins dentro da nossa cabeça. O que a gente devia estar colocando dentro da nossa cabeça é coisas boas, coisas do Pai Celestial, coisas que falam do amor, coisas que falam da misericórdia, da graça, da pureza santa do Pai. Se a gente buscar essas coisas e criar o hábito de pensar coisas boas, a gente usa o capacete da salvação.
Não dá lugar ao diabo. É o versículo 27 de Efésios 4, né? Isso aí. Michele, a gente ia ficar aqui um tempão, hein? Mas manda ver aí, vai lá.
Bom, eu quero mandar um abraço pro Antônio de Souza, lá de Castro. Ele colocou... como a gente consegue esse livro, Ricardo? Veja com o palestrante aí, estou vindo.
Vai lá, palestrante.
Agora estou vendo vocês ao vivo. Eu vou colocar essas indicações, dicas de livro, lá na descrição do episódio de hoje. Fiquem tranquilos, porque o Carlos Lírio, lá do Rio de Janeiro, já está me cobrando.
Legal.
Vou esperar a lista dos livros, filmes e séries. Fantástico programa de hoje, como sempre. A gente recebeu também uma mensagem muito legal da Lucineide, lá de São José do Bonfim, Paraíba. Estou aqui só me delirando desse maravilhoso estudo. Eu sempre espero todas as terças-feiras e quintas-feiras. Muito bom.
Obrigado.
Amo.
Obrigado.
Que legal, Lucineide. Muito bom ter esse retorno seu. E o Juli Márcio de Goiás também. Ele colocou já. Não esqueça de postar após o término. Combinado, Juli Márcio. Fica tranquilo que hoje ainda estará o episódio de hoje lá no nosso site e depois nas plataformas digitais. Você procura e compartilha com todo mundo, já que vocês gostam tanto. Tem que compartilhar, não tem, pastor?
Um dia a gente podia fazer um livro, né, dessa série.
Ia ser incrível, hein?
Já dá mesmo.
A vida cotidiana.
A vida cotidiana, verdade.
Exato. Um comentário sobre Efésios 5 e 6. Ó, já tem até título, hein?
Muito bem, ó. Uma pena que a gente já está terminando aqui. Obrigado, pastor João Paulo Gouveia, Michele. Pastor João, fechando então aqui hoje. Deixa a palavra final aqui para nós.
O que a gente precisa fazer, como Paulo orienta a gente no capítulo 12 de Romanos, é transformar a nossa mente, né? E colocar ela na direção do Cristo, na direção de coisas boas. Se a gente tem que pensar em alguma coisa, que a gente pense coisas boas e não coisas más. Que a gente pare de maquinar fofocas, intrigas. Que a gente pare de maquinar problemas. Que a gente pare de pegar no pé das pessoas para subjugá-las e para que a gente fique superior a elas. A gente está aqui, a gente é igual diante de Deus e a gente precisa entender que andar com Jesus no reino é servir todas as pessoas. A gente precisa pensar coisa boa. Como é que eu faço para usar o capacete? Eu crio hábitos que façam com que a minha mente vá para lugares santos. Tá? E não para lugares sombrios. Que a minha mente, na direção, numa conversa com as pessoas, que eu entenda que o Pai Celestial está comigo e que Ele quer que eu exerça graça e misericórdia mais do que sacrifícios.
Valeu, pastor João Paulo Gouveia. Obrigado, Michele. E a gente está encerrando mais um podcast Nos Caminhos da Fé. Obrigado pelo carinho e audiência. E acesse no nosso site rtmbrasil.org.br, também nas plataformas digitais da sua preferência. Tchau, tchau.
nos caminhos da fé, com João Paulo Gouveia.